Muito bem, de volta com Nossa Música é Assim. Aqui falando hoje com o maestro Eduardo Martinelli Danzi. Estamos aqui no centro de música da minha cidade, aqui, respirando aqui música. O computador tem lá uma partitura, os instrumentos estão ali espalhados e tem um monte de a sala de ensaio da Orquestra Sinfônica Municipal, né?
Isso, e aos poucos estamos trazendo de volta as coisas que passaram a semana inteira lá no Glaucio Rocha.
Ah,
né?
É.
Semana passada foi o encontro com a música clássica, a gente está aos poucos levantando acampamento.
Então, isso que eu ia falar, maestro, tem muitas coisas que colaborou também com esse período teu, ou seja, a escola de música, né, que a universidade cria um curso de música, né, nesse tempo, que foi depois que você já estava aqui.
Eu montei para cá um pouquinho antes da criação do curso.
É, foi sim. E não, eu lembro que a gente não tinha a formação artística aqui, era a que vinha das igrejas e do exército, né? Das forças armadas.
Passou a ser que veio dos projetos sociais, na verdade, né?
Depois foi muito.
Exatamente.
Grande.
Exatamente. Começou a vir em
formato já.
Não, e vem em massa, porque você pega um projeto social, você cuida de 60 crianças, e aí são vários em vários bairros. Então, essa é a mão de obra da música, principalmente dos instrumentos de cordas, né? Dos projetos, são desses projetos sociais. E ainda tem muito forte a área que você falou do exército e tal, das bandas na área de sopro.
Ah,
eles mantêm as bandas com músicos profissionais.
É.
Então você tem a músicos de sopro de grande qualidade na banda do exército, da aeronáutica, da polícia, né? Assim, então essa parte é mais bem servida. E o que fez um grande fermento na área dos instrumentistas de cordas, violino, violoncelo, sobretudo, foram e são ainda os projetos sociais de ensino de música.
Tá. E aí no canto, também acho que progrediu bastante com a universidade, né? Não sei, muitas cantoras...
A universidade sempre vai colaborar, óbvio, porque a universidade, ela você pega... Você tem que... Um menino, quando entra na universidade com 18, 19 anos, se ele quer ser um instrumentista, ele já tem que estar tocando muito bem. Porque não vai ser em 4 anos que você vai pegar alguém com 19 anos e ensinar a tocar do zero e ele vai ser um instrumentista ou coisa assim. Isso não vai acontecer. Né? E era uma necessidade que eu percebia quando eu trabalhava no curso de música, e isso faltava realmente chegar alunos mais preparados, sobretudo na parte dos instrumentos de cordas de orquestra. Porque a gente tinha bons violonistas, que aqui sempre teve um trabalho de violão bem feito, o professor Roberto Teixeira, o professor Anderson Francelino. Antes deles, eu não conheci muito bem o pai, o Zé Maciel, né? Mas o Michel Maciel eu conheci muito bem, porque era da minha geração, de São Paulo, mas o pai dele também foi professor aqui muito tempo. Então a gente sempre viu muitos bons violonistas já chegando, mas nas outras áreas era zero. Quase zero. Então, assim, a gente não teria, isso não acontecer nunca se a gente não virasse a chave lá no começo. Lá quando o moleque está com 8, com 9, com 10 anos de idade.
E aí você descobre os talentos e tem tempo para formar.
Tem tempo para você. Ele já chega na universidade com a sua técnica formada. Porque a universidade em si, ela não é um curso de bacharelado, inclusive, que você vai lapidar e trabalhar a técnica do instrumentista em si. O que nós temos lá, sim, são ótimos professores, que mesmo o curso não sendo assim, mas pela capacidade técnica deles, pela vontade, eles também conseguem colaborar e muito para isso. O próprio professor Marcelo Fernandes, que foi excelente violonista, né? Tem tantos outros professores que são excelentes. E outros professores que são também o Edson, né? Professor de violino, que é um excelente violinista.
Enfim, é Portugal,
tá,
né?
Tá voltando agora, acho que já voltou. Eu não encontrei com ele ainda, então, mas quando encontrar, vou dar-lhe uma bronca, que já foi quatro anos sem quando volta e nem
encontrou. Mas acho que ele vai ser passeado, sabe?
Eu acho que ele já volta
pra ficar tomar. Gosto muito dele.
E vários outros, claro. Mas, nominalmente, é até uma injustiça.
Mas
não tem a sua colaboração,
mas maestro, deixa eu te falar, talvez seja o primeiro grande marco de você trabalhar nossa música aqui e fazer projetos trabalhando nossos compositores, nossa música daqui, foi o do Moinho, aquele primeiro com Geraldo?
Foi a primeira vez que eu me fiei de cabeça realmente num conjunto, né? Foi um espetáculo todo feito com músicas do Geraldo Espíndola, então devia ter umas 14 músicas, e fora as outras criações musicais que a gente tem que fazer para complementar, e também já baseado nesses elementos, né?
Legal, e essa semana até o Toninho Porto publicou no Facebook um texto super interessante, falando da TT, falando do maestro, falando...
Pura generosidade desse... do Toninho, né? Pura generosidade.
Ele contou um pouquinho como é que foi o projeto.
Quando foi o projeto? Toninho, o Antônio foi a primeira pessoa que eu liguei, como ele diz no texto. Eu falei, Toninho, tá na, eu preciso fazer um trabalho com alguém, né? Trabalho com orquestra, tá na hora. Né? E eu procurar ele com uma confiança extrema, porque a gente já sempre...
Troca umas ideias.
Isso, eu já participei com ele uma vez no show que ele montou, do Paulo Simões, eu tocando violoncelo, acho que foi para o Festival América do Sul, e sempre teve uma simpatia, um respeito muito, e uma admiração mútua. É, né? Ele sempre foi muito generoso. Toda vez que eu publicava alguma coisa, às vezes de algum trabalho, ele sempre na internet falava, poxa, isso aqui é tão importante. Ele falava assim para mim, cara, você foi o maior presente que o Estado ganhou. Ele falava assim, poucas pessoas ouviriam, eu até ficava sem graça, né? Tamanha a generosidade dele. Então isso me dá muita confiança. O que a gente fez com a TT passa por ele desde o início.
Legal, mas é o que
como
eu... Não, legal, Toninho é um caso parte. Também amo muito esse super instrumentista. Ó, o que eu queria dizer é o seguinte, que essa última semana da música clássica, do encontro com a música clássica, que é anual, né, todo
já,
ano.
Já estamos na 15ª
edição.
Só não teve quando foi o primeiro ano da pandemia, que a gente ninguém sabia o que fazer, né, em 2020. Imagina, em 2021 a gente já com pandemia ainda já conseguiu se readequar, já tinha os distanciamentos e tal, né, a gente conseguiu se reorganizar, senão seria a 16ª.
Tá, e aí, mas esse aqui foi especial porque ele coroa dois eventos. Esse que é a gravação do disco da TT e o sonho de um musical exclusivamente pantaneiro.
Ah, são duas coisas que chamaram muita atenção, né? A TT, por ser a TT, só por isso já, né? E a gente fazer um trabalho dela com orquestra, com músicas, todo, é o primeiro trabalho que ela disse que é o primeiro trabalho que é só músicas que ela participa na composição, não tem, né? E, enfim, acho que o primeiro trabalho também que ela faz de cabo a rabo com uma formação orquestral e com uma orquestra do estado dela, né? Uma orquestra, poxa, a orquestra de câmara do Pantanal, é o peso disso, né? E a gente fica muito feliz por estarmos em qualidade para trabalhar com uma cantora que é parceira do Hermeto Pascoal, que é parceira do Arrigo Barnabé, que tem coisas com o Gilberto Gismonte, né? Então, assim, a gente se coloca automaticamente num rol.
Por aí vai,
citei só alguns. Pra, né?
Mas...
E a opereta foi uma criação, aí eu acho muito bacana isso também, porque aí é um produto novo, né? Só olha. Acho que é um momento até de uma certa reflexão. Será que está na hora, então, da gente começar a criar essas coisas, todo mundo se debruçar, né, sobre isso, enfim. A opereta é um teatro musical, na verdade, ela tem muito mais elementos teatrais do que uma opereta ou uma ópera comum. Né? Mas eu acho que se a gente conseguir achar esse elo, sabe? Tipo, né, é um produto bem diferente, na verdade. Né? Os atores cantam, existe a dramaturgia cantada e tal, mas ela tem um pouco mais de apoio na parte teatral também do que normalmente uma opereta comum, onde as pessoas só cantam e interpretam menos. Né? Nessa peça há um pouco mais latente a ação do ator também, né? Do teatro.
Mas eu vejo com uma semente muito bem plantada e regada que vai dar frutos.
Pode ser, inclusive, uma forma bem interessante de não ser nenhuma coisa e nem outra. Né? Nem um teatro com música de fundo e nem uma história musical onde não há drama, onde não há dramaturgia corporal. Eu acho que pode estar saindo alguma coisa bem interessante nesse caldo.
Legal. E uma última pergunta, que na verdade é também mais um parabéns do que uma pergunta, mas assim, é de você ter tido a coragem, a disposição também, mais uma vez, de fazer aquele Adelinha Sinfônica, que foi maravilhoso.
Olha,
em vida.
E inclusive a gente encerrou também o festival agora com uma pequena homenagem para ela. Contamos com a presença da Beth, a Betinha cantando, porque essa cantava a malvada da Adelinha.
Que legal.
Enfim, fizemos essa pequena homenagem, eu disse até para essa grande mulher, né? Para essa grande bandeira do estado de Mato Grosso do Sul. Não, a gente poder gravar com a orquestra sinfônica num DVD dela, no DVD dela ganhou o apelido de Delinha Sinfônica e tal. Poxa, isso mostra, na verdade, sabe, Zedu, aquilo que eu acredito. Para que serve uma orquestra? Ela tem que servir para um monte de coisa. Né? Você podia falar, pô, mas isso não é Beethoven, não é Mozart, faziam isso. Tocar Beethoven, Mozart, já está no DNA das orquestras, tem que ser feito, e essa música não vai morrer, continuar fazendo, porque é uma música maravilhosa, mas a partir do momento que a orquestra começa a se inserir dentro de vários outros, vai justificar a sua existência, né? Porque quer ou quer não, mesmo que a pessoa não vá assistir a orquestra, ela tem que se sentir representada. E mesmo que seja filosoficamente, um pedreiro tem que estar representado. Porque ali tem 50 centavos do suor do rosto de cada trabalhador de Campo Grande. Porque a gente lida com investimento público. Então, essa orquestra tem que representar todos os habitantes de Campo Grande. E nada melhor do que isso, do que indo para os bairros, fazendo projeto junto com a criançada, trazendo a criançada para cantar junto, né? Colocando ela ao lado de grandes artistas da música popular nossa. Então, assim, e continuar fazendo o que que uma orquestra faz naturalmente, que é Grieg, Beethoven, Vivaldi, uma coisa não anula a outra, né? Mas eu acho que esse senso de pertencimento a gente tem que ter, né? Que é cantar com os nossos artistas, é tocar com os nossos artistas, trazer os corais para dentro da orquestra para fazermos as apresentações, é nos misturarmos com o que acontece de cultura na cidade.
Legal, e isso tem trazido mesmo e tem tornado mais presente a orquestra.
Tanto é que você pode ver, não tem um concerto que a orquestra faça que não está completamente cheio.
Legal, mas o tempo é limitado tal, e nós precisamos encerrar. Então eu queria que você desse um tchau, uma última mensagem tua e escolhesse mais duas músicas.
Tá, eu vou pedir para você tocar um material muito interessante, que eu vou te dar o áudio dela, que é eu fiz um trabalho de saber onde estava, como que estão, como que faz para ouvir, como que transformar isso nas partituras e pedir para alguém tocar, que são músicas que são atribuídas a Lídia Baís. Então eu vou te dar dois desses áudios para que você toque.
Tá, né? Isso está em caminho, está em processo. Então.
Não, eu já tenho 10 finalizadas dessas músicas.
Sério?
Sim, e quem me ajudou muito nesse processo, eu tenho que agradecer bastante, foi o Júlio Figueiredo, o pianista, o Cachito. Ele frequentava a casa da Lídia, né? Então essa história toda começou com ele. Uma vez a gente viajando para São Paulo, dá outro programa, só
tá,
isso.
Tá bom, não.
Contando sobre isso, mas nós temos já 10 músicas que eram dos discos que ela gravava, tocando, assinava ali, música tal, de Lídia Baís, tal. E esses discos foram entregues ao museu, alguns bons anos atrás, e de lá a gente conseguiu ir recuperando algumas coisas. Entendeu? Então eu acho muito interessante.
Pô, total. Como ouvir Lídia Baís, a nossa artista plástica.
Surpresa.
Tocando, grande surpresa.
Não é ela tocando, na verdade. Você te dá uma tocando também, para você comparar, fazer uma.
Eu entendi, músicas dela, né, nesse resgate.
Dá para ouvir ela tocando também. A gente fez isso, pegou ela tocando e copiei as partituras e pedi para uma gravação nova, mas limpa, o pianista fazendo. Né? Então você pode até fazer uma comparação disso.
Pô, que legal. O Júlio, ele é um querido, pô.
Outro patrimônio da cidade.
Esse é patrimônio. Uma boa pauta até para ir resgatar umas histórias.
Sem dúvida.
Maestro, muito feliz. Nossa música é assim. Obrigado.
Nada.
Até a próxima.
Um grande abraço para todos. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.